Fala pessoal, começando mais um Missão Mato Zero aqui, o nosso terceiro podcast para a gente tirar suas dúvidas aqui de manejo com os nossos parceiros pesquisadores, consultores, ou seja, com quem realmente entende do assunto. E a gente conta com a parceria da Errara nesse projeto e vocês ficam com um breve recado deles agora.
Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você, que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Errara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Errara para toda hora. Pode confiar.
No podcast de hoje a gente conta com a participação do professor e pesquisador Arthur Arrobas da UFPR e com o consultor de desenvolvimento de mercado e produto da Errara, Sebastião Guilherme Ribeiro. Obrigado pela presença de vocês dois para a gente fazer essa troca de ideias sobre o capim, pé de galinha aqui, manejo e controle. Arthur, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no Mais Soja. É sempre bom contar contigo com a gente.
Obrigado, pessoal. Agradeço o convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho aí com vocês hoje.
Obrigado. E, Sebastião, muito obrigado aí em nome do Mais Soja e agradecer em nome da Errara também por fazer parte desse projeto aqui com a gente, ajudar a gente a levar essa informação de pesquisadores como o Arthur para a turma de casa. Obrigado mais uma vez por estar conosco.
Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo um tema tão importante desse aí com vocês. Obrigado pelo convite.
Então, pessoal, nos últimos anos aí, como está essa ocorrência de pé de galinha no Brasil e quais são as perdas que a gente tem, interferência na lavoura, que a gente tem observado? Vamos começar pelo Arthur, depois o Sebastião passa uma visão para nós.
Ok, Sebastião, se precisar, pode me interromper aí em qualquer momento, às vezes a gente passa... tem alguma oportunidade de alguma coisa que veio na cabeça, fica à vontade.
Sem problema.
Então, pessoal, assim, na nossa visão, pelo menos aqui da parte do Paraná, onde a gente fica sediado, aqui na UFPR em Curitiba, aí o que a gente nota para o capim pé de galinha é que antigamente, alguns anos atrás, era uma planta que a gente não dava muita importância. Então, era uma planta que ficava ali na beira da estrada, no carreador, ela não entrava dentro da lavoura. Mas hoje a situação já não é mais assim. Então, tem alguns dados, depois eu passo para vocês, assim, dados de literatura, mas é uma espécie que tem causado um pouco de problema, tem causado dor de cabeça para o agricultor, nas regiões, seja aqui no Paraná, seja no Mato Grosso, principalmente, Mato Grosso do Sul, Bahia, então está bem disseminada, ocupando bastante área e tendo bastante recomendação e dificuldade no controle dela em relação aos herbicidas. Então, hoje ela não, aqui por exemplo no Paraná, ela não chega a ser um nível de problema como é o capim amargoso, mas ela segue para esse nível ou até pior. Os casos que ela tem resistência, a gente vai conversar isso depois, os mecanismos que as plantas apresentam, as possibilidades que a gente tem, acabam preocupando um pouquinho aí na lavoura.
Interessante, você tocou num ponto bem importante também, que eu compartilho com a sua visão, né? Antigamente a gente não dava tanta relevância para o capim em pé de galinha, né? Mas eu vejo hoje, pelo menos aqui na região do Cerrado, né, onde eu estou, crescendo a cada ano a importância, e eu vejo até que ele está sendo considerado até mais difícil aqui para a nossa região o controle em relação até mesmo ao próprio capim amargoso, né? Então, o produtor está tendo uma dificuldade maior no controle do pé de galinha, né? A eficácia dos herbicidas, dos graminicidas, está menor no controle do pé de galinha em relação até mesmo ao próprio capim amargoso. Então, vejo que é um problema crescente e tem preocupado bastante os agricultores aí de maneira geral.
Legal. Eu levantei alguns dados, pessoal, de literatura, assim, que são interessantes para essa discussão. E a gente tem uma parceria aqui junto com a defesa da Agência de Defesa Agropecuária, em que a gente tem, dá para quantificar o quanto que está sendo utilizado. Só no último ano aqui, para vocês terem ideia, no Paraná, de receituário de herbicida para o controle do capim pé de galinha, a gente usou... em torno de mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, de 1 milhão de quilos de herbicida para o controle do capim pé de galinha. Então é bastante coisa. Com relação à interferência, né? Vocês tinham perguntado, acabei passando sem falar. O pessoal ali em Palotina tem trabalhado bastante com esses ensaios de interferência de plantas daninhas resistentes, e o que eles passaram mais ou menos a média ali em torno de 20 a 30% de interferência na soja, quando não controlado o capim pé de galinha. Mesmo com essa tentativa de controle, você pode ter uma interferência, né, devido à falha, e aí gastar em torno até de 5 sacas de soja para fazer esse controle, dependendo da área. E tem outros dados aí na literatura que você encontra perdas de 80, 90%, e inclusive, né, o Sebastião deve ter acompanhado áreas aí que o pessoal tem decidido gradear porque não tem visto solução, tem escapado do controle, quase não se vê a soja aí no meio da planta. Então, você encontra de tudo aí, né? Tem uma variação grande.
É interessante, Arthur, é que você tem visto algumas situações extremas de produtores fazendo até a própria capina, né? Imagina o custo que isso não gera por hectare, né? Você ter que ir lá contratar uma mão de obra para fazer essa capina manual no talhão, porque, infelizmente, os herbicidas já não estão controlando aquela planta, né? Então, isso aí tem elevado muito o custo de produção, de maneira geral, para todos os agricultores aí no Brasil, eu acredito.
Pois é. É um problema que a gente não quer que chegue aos níveis de capim amargoso, mas a gente vê que em algumas áreas, em alguns momentos, a gente já tem isso entrando com força. E o Arthur tocou num assunto que a gente vai tocar agora, que é a resistência, né? Agora, dia 2 de dezembro, a gente teve o comunicado do Agarac da resistência do pé de galinha aos inibidores da CCase e EPSPS. Então, a gente, tendo em vista essas resistências, e depois vocês vão falar para a gente quais são as outras resistências que a gente tem de pé de galinha, o que a gente pode fazer em relação a esse manejo? Até no último podcast que a gente fez, era manejo versus controle, qual era a diferença do manejo e controle. O que a gente pode fazer para manejar melhor essa planta daninha e evitar perdas como essas que vocês acabaram de comentar para mim?
Tranquilo. Posso começar, Sebastião?
Claro, pode ficar à vontade.
Esse relato que saiu recente agora do Agarac foi um caso de resistência múltipla e cruzada detectado ali em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, o que significa isso, né? Que foi encontrada, na verdade, uma população que sobrevive, né, e se reproduz após a aplicação das doses comerciais de tanto cletodim, quanto aloxifop, quanto glifosato. Então, você tem, teoricamente, aí a perda dos dois grupos químicos mais utilizados dos inibidores da CCase e também do glifosato para fazer o controle dessa população. É interessante, tem algumas diferenças que vão sair mais aí à frente nas publicações. É um trabalho em conjunto ali da Embrapa, a professora Núbia, o pesquisador da Fundação MT, o Lucas, e assim também ali na pessoa da Cláudia. Eles estão detectando quais são as mutações na posição do gene. É engraçado que lá, aparentemente, essa planta tem uma mutação no gene PSPS que não foi encontrada naquela população do Mato Grosso, ou seja, nós temos aí, aparentemente, dentro do Brasil, diferentes processos de seleção, aí, então, diferentes mecanismos, plantas com determinadas mutações e outras populações com outras mutações. Isso daí vai influenciar muito no que a gente for falar ali dentro do manejo. Né? Porque quando a gente pensa no manejo, a gente gosta de falar que é a utilização de mais de uma técnica de controle, então, não só o controle químico, mas dentro do controle químico você também pode ter algumas saídas, algumas alternativas. Uma delas, que eu acho que é bem importante, quando a gente fala de resistência cruzada, que é dentro do grupo químico a gente tem várias moléculas. Então, por exemplo, ali dentro do grupo que a gente tem o aloxifop, a gente tem o xalofop, por exemplo. E a planta sendo resistente ao aloxifop, ela vai ser resistente ao xalofop. Então, isso tem que ficar bem guardado assim na cabeça de quem está trabalhando, está tendo esse problema, de que não é porque você não vai perder todas as moléculas daquele grupo químico. Você pode perder, pode, dependendo da tua mutação, mas não é uma regra.
E eu acho interessante, em relação a esse comunicado que foi lançado aí recentemente, até um agravante que tenha ali a questão do próprio cletodim, né? Que até então a gente não tinha resistência do pé de galinha ao cletodim no Brasil. E a gente vê que isso aí nada mais é do que o reflexo das atitudes que muitas vezes o produtor tem tomado, né? A gente vê aí repetições aí do mesmo ativo sendo utilizado em sequência, vários anos aí de uso contínuo da mesma molécula, né? Isso aí, infelizmente, acaba selecionando aí os biótipos resistentes, né? Então, Cletodin acaba sendo um ponto que chama atenção aí também nesse comunicado e é prejudicial de maneira geral, não só para a indústria, mas como produtor, porque vai começando a diminuir as opções que ele tem disponível, as ferramentas que ele tem disponível para poder manejar essa planta daninha. Então, isso aí acaba sendo ruim para a gente de maneira geral, apesar da gente não ter o Cletodin, eu comento isso aí, mas eu acho importante a gente sempre pensar em preservar o máximo de molécula que a gente tem disponível, justamente para o produtor ter mais ferramentas, né? E outro ponto que é importante aí, que o Arthur comentou também, é que mesmo tendo resistência aí dentro do grupo das SSAs, não necessariamente está pegando todas as moléculas daquele grupo, né? A gente tem como opção aí o Targa, que faz parte do nosso portfólio, que é o Crisalofop, e ele é uma das alternativas que a gente tem hoje também para poder utilizar no controle do pé de galinha, em virtude do fato de ele não ter resistência ainda, da plantaninha não ter resistência ao Crisalofop.
Uma coisa interessante dentro disso é que você consegue perceber assim, por exemplo, surgiu a resistência ao Aloxifop, que naturalmente o pessoal faz. Ah, então eu vou começar a usar o Cletodin. E não pense em fazer a mistura. Então, aqui na última safra, o uso de Cletodin foi maior do que a Aloxifop para o controle do capim-pé de galinha. Ou seja, pressão de seleção está voltando, né, para uma outra molécula. E a gente tem que pensar sempre em fazer uma mistura. É até bacana, pessoal, que a gente relatar um trabalho que a gente fez ano passado em parceria com a Fundação MT, que a gente fez um screening de 100 populações. E a gente foi analisando o que aconteceria com o ponto 1, fazendo a aplicação só de um herbicida, de dois, de três. E a gente teve algumas situações legais, assim, que você fazendo a mistura, principalmente do Cletodin com o Crisalofop, você tinha ganhos de controle de várias populações. Assim. Então, na média, quando você já faz essa mistura, a chance de você encontrar a planta resistente é muito menor. E também você tem um atraso nessa velocidade de seleção. Então, isso é um dado bem legal. Só que, infelizmente, quando acontece isso, né, a gente acaba ficando um pouco mais restrito. Então, aí a gente tem que também alterar o mecanismo de ação nesse caso.
É interessante esse ponto que você tocou, é muito importante, porque assim, a gente tem observado esse mesmo sentido, né, quando a gente faz a mistura aí de vários ativos, isso acaba melhorando a performance, mas também quando você faz a rotação após uma aplicação, por exemplo, entrei com a aplicação de Cletodin e voltei com a aplicação de FOP, né, por exemplo, o Crisalofop, você melhora a eficácia, né, de maneira geral no controle daquela planta daninha e, querendo ou não, ajuda nesse processo de manejo de resistência. Né? Então, essa alternância aí no momento da aplicação também é importante. Né? Evitar essas aplicações de, seja FOP em cima de FOP ou DIN em cima de FOP, DIN em cima de DIN, mas sempre trabalhar essa alternância entre DIN e FOP também é uma estratégia interessante. E pensando não só no manejo de resistência, mas também na eficácia geral aí no controle do pé de galinha.
Então, a gente falou desse novo comunicado, dessa nova resistência que a gente conheceu agora há poucos dias aí. E o que a gente tinha antes? Quais eram as outras resistências que a gente já tinha? A gente poder relembrar na cabeça lá do produtor o que a gente já tinha antes dessas novas resistências.
Bom, no Brasil a gente tinha três casos, né? Na verdade, a gente tem três casos oficialmente registrados no site do IonHeap, que é uma fonte de base que a gente utiliza da Weed Science. Então, a gente tem um caso de 2003, em que foi detectada, né, foi relatada a questão das plantas resistentes aos FOPs e aos GINs, depois a gente teve uma em 2006, mais ou menos, ali, que foi a resistência ao glifosato, do pessoal ali do Rubens Silveira, destacando, e depois, mais tarde, a múltipla ali dos FOPs e do EPSPS, que foi a Núbia, né? Que no caso é a mesma pesquisadora envolvida, mas agora em outra região. Então, se vocês entrarem lá no site, vai estar uma ressalva para o Cletodin, mas é uma questão de inserir esse dado no sistema mesmo que falta. Então, esses são os três relatos que a gente tem hoje no Brasil, né?
É outro ponto interessante que, assim, tem o relato, se a gente somar ali as moléculas, né, a gente vai chegar em torno aí de 6 moléculas hoje que tem bióticos com resistência. Então, você pega... Aí você vai diminuindo as opções que você tem disponível para manejar essa planta daninha, né? Então, esse é outro ponto importante também.
Só fazendo uma correção, né? Não foi 2006, foi 2016. Estou ficando velho aqui, já tô achando que...
2016, o tempo está passando rápido. É isso aí. Então, pessoal, e pensando já no manejo, então, claro que a gente não existe uma receita de bolo, né? A gente sempre fala isso, mas a gente fosse pensar em pré-emergência, a gente vai falar diretamente em pé de galinha, mas a gente não pode esquecer que tem outras plantas daninhas dentro dessa área também, né? Mas pensando em pré-emergência e pós-emergência, o que, que a gente pode trabalhar? Vou começar agora pelo Sebastião, pensando no manejo Ihara, o que, que a gente pode trabalhar em cima dessa planta, principalmente, mas também não pode esquecer das outras, né? É difícil, nossa vida é difícil. Né?
É, a vida do produtor não é fácil, né? A gente tem que, muitas vezes, a gente tem que colocar a botina do produtor, né, para sentir um pouco a dificuldade que ele passa também, né? Mas, importante, né, só fazer uma contextualização, né, se a gente pegar, deixar claro que não vai ter nenhuma ferramenta que vai ser aquela solução definitiva, né, a gente tem que pensar sempre no contexto, né, no manejo integrado aí e também no sistema de produção, né, não adianta eu pensar só no controle de pé de galinha na soja e esquecer do controle de pé de galinha no milho, né, ou esquecer depois da colheita da soja ou controle em cima ali de outras culturas, como feijão ou algodão, a gente tem que pensar em todo o sistema produtivo, né. Mas assim, ó, de maneira geral, eu não consigo pensar de uma maneira efetiva o manejo de pé de galinha sem falar do uso de pré-emergente, tá? Principalmente nesse caso de resistência, né? Eu acho que, independente do pré-emergente, na minha visão, a estratégia de uso do pré-emergente ela é fundamental, tá? Para evitar esse problema que a gente tem de resistência, né, para minimizar, na verdade, esse problema de resistência e retardar o processo de evolução de novas resistências aí, de outros biótipos. Mas no nosso caso, né, nós temos várias ferramentas para manejar o pé de galinha. Né, uma delas que a gente lançou recentemente, é bem recente aí na cultura da soja, que é o Yamato, né, que é a tecnologia nossa aí que veio recentemente para o Brasil, né, que é a base do piroxisulfone. Né, e ele tem como uma das fortalezas, né, o controle em cima de gramíneas, né, entre ela o pé de galinha, né, e a gente já estava trabalhando, né, já com o Kyojin, que é a mistura de dois ativos, né, controlando aí tanto a folha larga como a folha estreita, né, com espectro de ação um pouco maior, e ele já tá um pouco mais aí no mercado, mas agora a gente veio com a opção de trabalhar ele, o piroxisulfone de maneira isolada, né? Então a gente tem hoje essas duas ferramentas pensando em pré-emergência para a cultura da soja e para a cultura do milho. Eu acho que isso é interessante porque você tem hoje opções para trabalhar na pré-emergência tanto na cultura da soja como trabalhar na pré-emergência tanto na cultura do milho, que são as duas culturas aí com maior representatividade em termos de área.
Bem bacana isso que o Sebastião falou, tem até vários vídeos aí no Mais Soja falando disso, né? A importância do pré-emergente, pessoal, tem que ficar bem atento, porque não dá para fugir muito, né? O pré-emergente, ele te dá uma oportunidade a mais, assim, vamos dizer, de errar, mas também de acertar. Então, hoje, deixar o controle dessas espécies problemáticas, o pé de galinha entre elas, para manejo dentro da, para aplicação única dentro da pós-emergência, é muito complicado. Então, quando você faz a utilização do pré-emergente, você está diminuindo a chance de ter problema na pós, mas mesmo que você venha ter algum problema, você vai encontrar muito menos planta, vai encontrar planta pequena, que vai estar mais suscetível à aplicação de um pós-emergente. Você vai oferecer condição da soja suplementar, né, abafar ali o crescimento do capim-pé de galinha, então você vai ter a cultura fechando mais cedo, você vai ter melhor aproveitamento aí dos recursos ali, nutriente, água. A gente tem trabalho mostrando isso, então é uma ferramenta essencial quando a gente fala de manejo mesmo, não dá para fugir. E hoje a gente tem também trabalhado com as misturas dos pré-emergentes, igual o Sebastião comentou bem, as misturas que já vêm prontas, né, da própria indústria, nos produtos comerciais, ou que a gente pode fazer dentro das nossas aplicações. Então, citaria aí também, além do próprio piroxisulfone, né, algumas moléculas aí, acimetolaclor, você tem opção aí de clomazone, sulfentrazone, até o próprio diclozulan, que não é o mais recomendado para gramíneas, ele tem uma boa ação tanto no capim-pé de galinha quanto no capim amargoso. Então é legal, né? Aí depois é um mundo a gente trabalhar esse posicionamento em diferentes tipos de solo, períodos aí, em condições climáticas, que tá uma bagunça esse ano, aqui tá excesso de chuva, aí no Sebastião tá falta de chuva, né? Então é claro que é um posicionamento muito mais técnico, mas ele é necessário hoje.
E um ponto importante, até na escolha do pré-emergente, né? Uma situação que a gente está vivendo muito aqui agora, é situações como essas falhas de chuva, muitas áreas tendo que fazer replantio, e o produtor em algumas situações está optando pelo replantio com a cultura do milho, né? Ele plantou a soja, perdeu a soja, infelizmente, e está optando por replantar com milho. É, o uso de pré-emergentes que são seletivos para as duas culturas, isso aí eu acho que encaixa bem aí para o Yamato e para o Kyojin, porque se eu utilizei o Kyojin numa área que, de soja, infelizmente eu perdi, vou ter que fazer o replantio para plantar o milho, eu posso plantar o milho sem problema nenhum. Então isso aí dá uma segurança, uma tranquilidade um pouco maior para o agricultor. E o mesmo vale para o Yamato. Então acho que esse é um ponto importante também, até no momento de tomada de decisão na escolha ali do pré-emergente que vai ser utilizado.
Muito bom, é. Uns tendo que replantar por falta de chuva, outros tendo que replantar por muita chuva. É complicado, mais um ano de desafio aqui. Ano passado foi seca aqui no sul, agora esse ano muita chuva, o pessoal tá recém na metade do plantio aqui, em 6 de dezembro, que a gente está fazendo essa gravação aqui.
É interessante, assim, então, ó, só aproveitando esse gancho dessa questão da desuniformidade de chuva, né, para nós aqui, isso aí tem agravado até o próprio manejo de planta daninha de maneira geral. O produtor muitas vezes fazia uma dessecação esperando que ia chover para poder plantar, mas não chovia o suficiente, ele não conseguia entrar plantando. Mas às vezes não chovia o suficiente para plantar a soja, mas chovia para a planta daninha germinar. Então no momento que ele vai plantar ali, ele tem que entrar com uma outra dessecação. Então, isso aí, até essa dinâmica aí tem mudado um pouco aqui no Cerrado para a gente em função dessa questão da chuva, né? Dessa desuniformidade aí de chuva de maneira geral. Tá? E acaba atrapalhando o próprio manejo de planta daninha, porque na hora que eu vou utilizar um pré-emergente, se eu aplico ali já tem planta emergida, naturalmente a eficácia do pré-emergente ele acaba sendo reduzida.
Não é tão fácil quanto parece, né, pessoal? Porque é só botar a sementinha na terra lá e esperar ela crescer. Bom, para a gente finalizar então, Arthur, eu quero que tu dê um recado pro pessoal aí. Pensando, claro que a gente vai puxar aqui para o nosso assado do momento, que é o capim pé de galinha. Mas pensando no manejo de plantas daninhas, qual o teu recado para o produtor, para o técnico, para o engenheiro agrônomo que está lá na ponta, que é ele que está fazendo essa produção aí, para a gente tentar ajudar ele, 0,5% que seja lá no fundo?
Ah, vou dar uma alongadinha um pouquinho na resposta, né? Pela questão do emergência também. A gente aproveitando o gancho que a gente estava comentando do manejo, quando a gente fala no manejo, a gente não pode esquecer do controle muito importante, que é o controle cultural, que é favorecer a soja frente às plantas daninhas. E quando a gente fala desse controle cultural, a gente costuma pensar sempre assim, é época de semeadura da minha soja, que muitas vezes eu não consigo, por causa das situações igual desse ano, obedecer de maneira correta, né? Fazer o mais certinho, arranjo populacional. Mas é interessante que hoje a gente tem também disponibilidade no mercado de você escolher a tecnologia. E algumas tecnologias de soja, hoje te permitem fazer as aplicações, e para o capim-pé de galinha, a gente tem o exemplo da aplicação do amônio glufosinato, que acaba sendo uma ferramenta a mais para fazer ali na pós-emergência da soja. E outra coisa que eu acho interessante que o agricultor pense quando ele tem esse problema já identificado na área dele, é que ele também pense naquele manejo, não só da pré-emergência, mas quando ele fala da pós-emergência, ele também pensa em fazer as combinações de mecanismos de ação. Lembrando que a gente não está tudo perdido para os graminicidas, né, para os inibidores da CCase, então isso vai depender de cada caso. O próprio glifosato não é uma molécula perdida, em algumas situações ele vai complementar esse controle. E aí existem várias outras opções também que estão vindo no mercado, que são mais novas, a gente tem vários protóxicos aí sendo lançados, misturas de protóxicos aí com outros mecanismos. Eu acredito que o Sebastião depois vai comentar aí dos produtos da própria Rara para fazer essa dessecação, e que o agricultor não fique na falsa esperança de que essas plantas adultas ele vá fazer um manejo com uma mistura de 3, 4, 5 produtos e vai resolver o problema. Não, tem que ser um planejamento mesmo, a longo prazo, em que esses produtos têm que ser bem escolhidos, as tecnologias de aplicação bem utilizadas, a soja que você for utilizar for ser bem escolhida, para que você tenha um sucesso aí no manejo, senão fica muito complicado mesmo.
É. E outro ponto importante, né, isso aí que o Arthur falou de novas, até biotecnologias que estão chegando, né, eu acho que isso é importante, porque traz novas ferramentas, abre novas oportunidades, mas que o produtor não enxergue isso aí como uma ferramenta que você vai fazer o uso excessivo, né? Falar, por exemplo, posso utilizar o amônio glufosinato em cima da soja que tem tolerância, resistência ali ao glufosinato. Mas não só utilizar o glufosinato, utilizar ele como uma das alternativas, né? Porque senão acaba selecionando ao longo do tempo e você acaba perdendo a ferramenta aí ao longo dos anos também, né? Isso aí tudo entra dentro da rotação, né?
Só um comentário interessante, né, mas não é para botar medo, mas é para o pessoal ficar esperto e fazer o manejo mesmo. O capim pé de galinha, a gente estava falando dos casos de resistência no Brasil, mas, pessoal, em outros locais do mundo, a gente tem capim pé de galinha resistente a paraquat, né, um inibidor do fotossistema 1, e a gente tem o capim pé de galinha como uma das poucas espécies que a gente tem populações resistentes ao amônio glufosinato. Então, assim, tomem cuidado, não vamos ficar dependente de uma molécula só, porque senão o problema vai aumentar.
Sebastião, agora dá o recado final aí da nossa parceira Irara. Fala para nós o que a gente tem de solução. Já falaste bastante também durante a nossa conversa aqui, mas passa o recado final da Irara para a gente.
Primeiro, antes de finalizar, agradecer a todos vocês pelo convite, né? Agradecer aí pelo... Tá aprendendo com vocês aí também sobre manejo de planta daninha, né? Espero ter contribuído. Deixar claro que não existe, igual eu comentei anteriormente, não tem aquela ferramenta milagrosa, né? Não, a gente não pode colocar todas as nossas esperanças em cima de um único produto, uma única molécula, porque isso só atrapalha. A gente tem que pensar num conjunto, né? No manejo integrado, de maneira, não só de na parte química, mas também cultural, a gente fazer o manejo de forma integrada. Mas pensando agora um pouco mais para o lado dos herbicidas, né? Igual eu comentei anteriormente também, a gente tem que pensar no sistema, né? Não só na soja, não só no milho, mas pensar no sistema como um todo, né? Controle na soja, que esse controle ele se prolongue para a cultura subsequente também, um exemplo, a própria cultura do milho, né? Uma das principais ferramentas que eu comentei é o pré-emergente, né? Eu não vejo outra saída que não passe pelo pré-emergente também, né, o uso de pré-emergente, então acho que é fundamental. Para isso, igual eu comentei anteriormente, a gente tem o Kyojin e o Yamato, que são duas alternativas que a gente pode trabalhar tanto na cultura da soja como na cultura do milho, né, então isso aí dá mais flexibilidade para a gente, né, para o produtor de maneira geral. O próprio Targa, né, que é um acessiase também do mesmo grupo desses aí que a gente comentou que já tem problemas aí de plantas daninhas resistentes, o Targa é uma alternativa também, né? Até porque a gente não tem biótipo resistente ao Xylophop ainda no Brasil, mas também tem que ser feito de maneira racional, né? Rotacionando, igual eu comentei, se for trabalhar um cletodinho na dessecação, volta com o Targa na pós. Se fazer o Targa na dessecação, tente rotacionar para um outro acessiase que você vai repetir ali naquela aplicação no pós da soja também. Eu vejo que uma outra ferramenta que é importante, a gente muitas vezes fala pouco no manejo de planta daninha, mas eu acho que acaba contribuindo, né? Igual você comentou, né? A cada 0,5% que a gente já ajudar, já está valendo. A dessecação pré-colheita, eu acho que ela tem um papel também aí de ajudar nesse controle de plantas daninhas, né? Muitas vezes a gente passa por cima dela, esquece de falar desse manejo de dessecação pré-colheita, que eu acho que é importante pensando não só por lá de antecipação da colheita, mas também no controle de planta daninha. E para isso, hoje a gente tem uma ferramenta que é o Dorai Max, né, que também está trazendo uma molécula nova para a cultura, né, que é, além do Diquat na formulação, tem o Amicarbazone, então está trazendo uma molécula a mais para dentro da cultura da soja. E recentemente a gente lançou um outro produto, que é o Apse, né, que é a mistura da terbutilazina com topiralate, que também é um HPPD novo e tem como característica até o controle em cima do próprio pé de galinha. Né? Uma fortaleza dele é o controle do pé de galinha, além de outras plantas daninhas. Isso aí é um produto já pensando para a cultura do milho. Né? Então, além de ser um produto novo, é uma molécula nova, a gente está trazendo novas ferramentas, novas soluções para o agricultor poder utilizar ali na fazenda e ajudar ele nesse manejo aí de plantas daninhas, que a gente sabe que a dificuldade é enorme. Então, quanto mais soluções, mais ferramentas a gente coloca como opção para ele, melhor. Então, a gente tem hoje várias opções, as principais delas. Eu comentei, né, que Seruki Odin, Yamato, o próprio Targa, o Doraemax e, recentemente, o Apis, aí, que são moléculas novas aí que estão vindo para o mercado.
Perfeito. Então, obrigado, Sebastião. Obrigado, Arthur. Acho que, espero muito que o pessoal que assista a gente tenha saído um pouquinho melhor do que entrou lá no começo da nossa conversa aqui. A nossa ideia, como Mais Soja, é fazer essa informação chegar na ponta, porque a gente sabe que a nossa agricultura, o nosso agronegócio é o nosso carro-chefe e é de onde sobrevivem várias famílias aí dentro do nosso Brasil. Então, a gente precisa fazer com que essa produção aumente. A gente sabe que é difícil, como a gente estava comentando, chove de um lado, não chove do outro, um ano é seca, outro ano é muita chuva, a gente está plantando soja agora, vai ir plantando soja até o final do ano, até janeiro, e então a gente tem que tentar levar essa informação, porque a gente acredita que essa informação é o principal insumo para a gente poder aumentar a produtividade lá na frente. Quanto mais informação a gente tiver, mais conhecimento a gente vai conseguir trabalhar melhor, manejar melhor os nossos cultivos, a nossa cultura, no nosso caso, principalmente a cultura da soja, mas a gente vai ter todo o sistema, como o Sebastião comentou, em milho, a gente vai ter algodão em outras áreas. Então, essa é a nossa ideia aqui, e a gente agradece demais aos nossos parceiros, a quem nos ajuda a levar essa informação. A gente é só um interlocutor, a gente só é o meio do caminho. A gente pega o pesquisador aqui e leva lá para ponto para o pessoal poder escutar o trabalho que vocês fazem. Então, Arthur, obrigado mais uma vez. Sempre bom te escutar, sempre bom estar contigo aqui no Mais Soja.
Valeu, obrigadão aí pelo convite. E, pessoal, precisar da gente, estamos à disposição aí no UFPR em Curitiba. Acessem nossas redes sociais aí, o grupo, tem um grupo de pesquisa, que é a Rede de Pesquisas em Hematologia. E o que precisarem, virem passar um frio em Curitiba, conhecer aqui ou... alguma dúvida que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Valeu.
Show, obrigado, Arthur. E Sebastião, obrigado aí por trocar um pouco essa informação com a gente, trazer o que a gente tem de ferramenta e solução para tentar ajudar o produtor lá na frente.
Eu que agradeço a oportunidade e o convite, né, para a gente poder discutir um tema tão importante, uma plantania tão importante, que é o pé de galinha. Agradeço aí, estou à disposição, caso precisar futuramente aí também. Muito obrigado.
Perfeito. Então, turma de casa, era isso. Esse aqui foi mais um Missão Mato Zero. Vocês curtam, compartilhem. Quem tiver no Spotify, bota aí no rádio do carro e fica escutando aí para pegar um pouco de informação desses caras feras que a gente tem aqui. E agora vocês ficam com mais um recado da Errara. Forte abraço a todos. Valeu!
Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio, e estou aqui para falar com você, que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na Hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Irrara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Irrara para toda hora. Pode confiar.